principalmente a análise desses dois. Já já Flávio Lordelo comenta, mas vamos pro primeiro áudio aí, bota o torcedor pra falar.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé, boa noite, Fábio Gomes, né? Boa noite ao Flávio Lordelo, a Marcos Valença, o competente Marco Valença, muito bom repórter. Parabéns, José. Parabéns que você está montando a equipe de Silenhar, certo? A equipe muito boa. Contratações, você está igual o Vitória, fazendo contratações muito boa. Zé, o Bahia perdeu mais uma, foi? Não é novidade, né? Está perdendo dentro de casa, imagine fora, certo? Ninguém tinha dúvida hoje que o Bahia ia perder, não sabia de quanto, né? Ainda mais com esses goleiros dele, mão de quiabo, mão de alface, né? Desculpa. É um caso sério, é um goleiro que só agrada ao comentarista aí, né? Mas tudo bem. É isso aí, o Vitória tem que ganhar o jogo do Santos aí, né? E ir pra frente, não olhar pro Bahia, não olhar pra ninguém, não. E vem a casa, até que ponto é verdade o Bahia quer comprar o René do Vitória, Leonardo de Paula da Lima. Boa noite.
Bom, já já o nosso Valença pode tentar trazer a dúvida aí do nosso ouvinte, o Léo de Paulo da Lima, mas só tem duas pessoas nesse mundo que gostam do goleiro João Paulo: Flávio Lordelo e a torcida do Vitória.
Claro que não, você faz um negócio desse, você bota a torcida contra mim,
eu?
Não é verdade.
Você pediu a
manutenção dele. Eu só não acho justo, mas veja, eu só não acho justo as críticas que são infundadas, indevidas. O goleiro João Paulo falhou no primeiro gol contra o Remo e eu falei aqui no ato. O goleiro João Paulo falhou no primeiro gol do Coritiba e eu falei aqui no ato. Isso não significa dizer que eu vou dizer que o cara não presta. E aí, me desculpe, aí eu não concordo.
O segundo gol
eu não concordo que foi falha dele, não.
Não concordo?
Eu acho que ele contribuiu muito quando espalmou a bola pra frente.
Ele não espalmou, não, pai. Ele largou a bola.
Será que zorra foi o que ele fazer? Eu acho que ele falhou ali na saída de bola. Claro que ele falhou. Mas, Fábio, você não pode isentar a zaga toda do Bahia, meu velho. A zaga não é composta de João Paulo só, não. Teve o Canu que cabeceou a bola no chão, a bola bateu no Ico Acevedo, a bola passou pelo Iago Bortucci, bateu na perna dele. Então existem uma série de pessoas que também falharam. O João Paulo falhou em esmurrar a bola pra frente? Falhou, e eu concordo muito. Agora dizer, apontar o dedo culpa dele...
Claro,
aí não, pô.
Mas a falha
não,
principal aí, dele, essas outras
concordo,
falhas aí
eu
foram
não vou
depois
concordar
da falha
nunca.
Dele.
Eu não vou concordar nunca com essa avaliação, velho. Assim, me desculpe, eu sou justo. Eu acho que ele falhou, eu acho que o goleiro João Paulo, infelizmente, hoje... deu um atestado de que não pode continuar no Bahia. Mas daí a dizer que o goleiro não presta, aí são outros 500. Aí eu não compacto com isso, não.
Aí, Luiz Guilherme aqui, não acredito. Flávio Lordelo defendendo o João Paulo.
Eu não tô defendendo o João Paulo.
Coerência! Coerência, o segundo gol foi fora dele também.
Eu não tô defendendo o João Paulo. Você tá colocando a torcida contra mim, não tem nada a ver isso. Eu sou justo. E na minha avaliação, ponto a ponto, eu fiz a crítica. E eu falei antes com o Marquinhos aqui, eu falei, olha, tomara que João Paulo não tome a virada que tomou contra o Remo, porque vai ficar marcado, e não deu outra. O Bahia tomou a virada, muito por culpa dele, porque no primeiro gol ele estava marcando a trave esquerda e não estava no meio do gol. A bola foi no meio do gol, pô. Só não vê quem não quer. Agora, é dizer que o cara não presta? Aí, pô, o cara tem 29 anos de carreira, foi goleiro do Santos durante 6 anos, não presta.
Ele não pode prestar mais, por causa disso, ele vai viver de saudade?
Tá numa fase desgraçada, João Paulo não pode ficar no Bahia, ponto.
Ah, pelo menos
mudou. Agora, eu não vou aqui dizer que ele não presta. E são outros 500.
Eu digo, você não precisa dizer não, é palavra minha.
Você pode dizer.
Goleiro fuleiro não presta.
Tudo bem.
Eu quero o torcedor opinando. 996-54-275, quero o torcedor debatendo. O Valença, torcedor, perguntou aí sobre essa questão de René, se procede essa história que o Bahia pode ter interesse no atacante do Vitória, uma conversa fiada de rede social.
Rapaz, o Jorge Nicola, ele chegou a dizer que tinha alguns clubes do futebol brasileiro interessados no René, e que entre essas equipes, muitas de São Paulo, eu acho que ele cita duas de São Paulo, e uma outra que ele cita que é do Nordeste. Então aí já foi levantada a situação de que o Bahia teria feito a proposta, já teve posicionamento de algumas pessoas nas redes sociais dizendo que o Bahia procurou o empresário do René, mas eu prefiro averiguar tudo direitinho, com mais calma, para poder ter uma definição. Mandar um abraço para Ildásio Júnior, está acompanhando a gente, viu? Ildásio está mandando aqui um abraço, dizendo hashtag fica assim, né? Aí para você é bom, né?
O Fábio, Lázaro falou aqui, ó, Lázaro Raimundo, a verdade é que vocês não fizeram gol nenhum. Até o gol de vocês foi dado pelo Cuxa.
Não, o Everaldo fez.
E, ele... Ei, e o de Everaldo?
É, o de Everaldo, verdade.
Tá bombardeado?
Né? Lázaro só cerrou o segundo gol, viu? Mas o Coritiba fez 4 gols e o Bahia fez 1 só. Então
ele
foi
não
a
só
1.
Errou o segundo gol, não. Ele simplesmente errou o contexto todo do que ele falou.
Ah, mas aí.
996-54-2750, bota o torcedor pra falar com a gente aí, vá.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada. Rapaz, Fábio, quem fala aqui é Bruno Caiazeiras. Não tem condições desse cara mais não, pô. Nem Rogério Ceni e nem o goleiro. A mesma coisa aconteceu contra o Remo, velho. Mesma coisa. Quando o Ronaldo se contundiu, o Bahia estava ganhando. O cara entrou, tomou a virada. Misericórdia. Ou ele é muito ruim, ou ele é muito azarento, pai. Ou um ou outro. Dá mais não. Eu segurava até Rogério Ceni e botava ele pra correr. Negócio que o Bahia vai ter que ir no mercado pra pegar 2 goleiros. Que fase do Jair, misericórdia.
Ô Valença, me responda aí, já que o Rogério Ceni já tá inscrito, ele não pode virar goleiro, não?
É, não pode não, porque não tá no bid como goleiro, infelizmente.
Só quando abrir a janela. Mas o Marcos Felipe tá aí, né?
Mas também só depois da Copa, né?
Só mas depois só tem um jogo só.
É, contra o Botafogo.
É, só tem um jogo contra o Botafogo agora.
Mas a verdade é que Marcos Felipe deve ficar no Bahia, ou negociado, né?
Agora... Bahia dá um azar tão grande que o Bahia emprestou ele pro futebol turco, esqueci o nome da equipe agora.
Ilpspor.
E a equipe tava lá, ele era titular absoluto. Aí descobriram o esquema de aposta no futebol
não,
turco.
Não foi exatamente por isso não, Marquinhos.
E o presidente do time dele foi preso.
Mas o Marquinhos, o Marcos Felipe foi reclamar lá com o Bahia, porque o Ilpspor não tava pagando a parte dele.
Não, mas não é só
além
isso, não.
Disso aí, teve essa questão.
E o ele ia, no começo, logo quando ele chega lá, ele ia ter a questão de renovação automática, compra... Por conta desse problema que teve o presidente do time dele, que ele
foi
perdeu.
Preso.
Foi preso por um esquema de aposta. E aí ele foi. Perdeu espaço, reclamou porque não estava recebendo salário, tudo isso. E aí foi perdendo espaço. Então, o Marcos Felipe já está em Salvador, essa informação que eu tenho.
É verdade.
Mas aí, agora, para poder, se será ou seria a peça de reposição. Pra mim não, mas fazer o quê, né?
Vamos lá, 996-54-2750, 996-54-2750, solta o torcedor.
Ô Zé Eduardo, boa noite a todos. Olha, tem que falar com o pessoal da Limpurbe pra limpar essa sardinha que tá aqui, viu? Ninguém consegue viver aqui no Nordeste, um fedor retado desse. O culpado é Cabelinho. Cabelinho é que fica aí. Ei, porque é o mundo, viu, seu cabelo? Você é o culpado, viu? Você é Eduardo. Você também é culpado, fica aí dando valor à sardinha. Você gosta de sardinha frita ou cozida, Zé Eduardo? Laúco, gostosão do Nordeste. Passe meu áudio, viu, Fábio Gomes?
Enviar botão.
Vai procurar um jegue, Laúco, que você não tá mandando em sua casa, quer mandar em mim. 10h25, vamos lá, mais um áudio aí.
Boa noite mais uma vez, Fábio Gomes. É claro que a culpa é do goleiro. O goleiro é ridículo. O cara fica atraindo um gol, o goleiro atrai gol esse aí. É, a culpa foi dele, todinha no goleiro a culpa. Fora João Paulo, fora Ceni. Não tem outra coisa, não vem falar isso.
O Valença, Rogério Ceni segue confortável sentado no seu cargo e dormindo em berço esplêndido?
Confortável? Independente de qualquer coisa, eu espero que não, né? Porque quando ele tá numa situação dessa de 8 jogos sem vencer, acho que o próprio Rogério Ceni deve se cobrar em relação ao resultado. E eu espero que a cobrança também seja do Cadu Santoro, que seja do Raul Aguirre, que façam essas cobranças em relação à queda de rendimento drástica da equipe do Bahia e em termos de resultado. Além dos resultados, são 8 jogos sem vencer agora. Tem 2 eliminações vexatórias. Uma para o Rings na pré-Libertadores e uma para o Remo, da maneira que foi, principalmente contra o Remo.
Bom, a gente vai ouvir aqui o Flávio Lordelo comentar sobre tudo isso aqui. Mas antes, deixa eu ler uma mensagem aqui no 996542750. Meu amigo Dias, diz aqui, ó. Se o Rogério Ceni tivesse vergonha na cara, pedia pra ir embora, mercenário. Mesmo sabendo que é indesejado pela torcida, insiste em continuar, mesmo não tendo mais capacidade de extrair alguma coisa desse time que ele montou. Quero a opinião de vocês, Valência, fica à vontade, não, e o Flávio
aí, mas
também.
Mas aí que tá, será que na cabeça dele, ele não consegue extrair mais nada do time que ele montou? Quando ele sai na eliminação contra a equipe do Remo, ele sai defendendo que ele trouxe algo de novo naquele jogo contra a equipe do Remo, que acabou o Bahia tomando 2-1 até. Mas ele disse que trouxe algo de novo. Então, assim, na cabeça do Rogério Ceni, ele pode modificar esse panorama de acordo com o conhecimento dele. Agora, se ele vai conseguir extrair isso ou transformar isso em uma coisa plausível, palpável para esse elenco do Bahia, aí já são outros 500 e eu acho pouco provável.
O puxa-saco de Flávio Lordelo aqui do Bahia Zone, Lindomar Leal, tá aqui dizendo, uma pergunta pro narrador, se é que ele entende de futebol. O goleiro do Flamengo é ruim porque ele falhou no segundo gol contra o Palmeiras e por isso ele é ruim de daí. Ô, meu filho, ele é ruim porque ele tá na fase ruim no Bahia, ele é péssimo pro Bahia. Ele é péssimo, ele é ruim mesmo, ruim pra cacete. Agora, se você quiser, contrate ele pro seu baba. O você e Flávio, leve pro Bahia Zone e vá botar pra ser comentarista do Bahia Zone. Porque aqui na Itapuã FM eu não contrato ele. Fraco, goleiro fraco, entendeu? Agora, opinião, cada um tem a sua. Agora, é você entende mais de futebol ou do que os outros ouvintes que estão aqui dizendo que o João Paulo não presta? Entendeu? É isso aí. Você tem sua opinião, eu tenho a minha. Entendeu? Agora, quando você quiser dar a sua opinião falando de mim, eu vou dar a minha falando de você. Gostou, não? Tá aí, resposta foi dada. Comente aí sobre Ceni.
É, meu amigo, Rogério Ceni, eu espero que seja os últimos. O Charles Almeida tá aqui dando risada. Dando risada, porque obviamente que não é nem 8 nem 80. Eu acho que existe sim uma responsabilidade do João Paulo considerável no resultado de hoje. Aliás, não é a primeira vez que acontece isso e os resultados falam por si. Não há muito o que falar. A gente pode brigar com as imagens, né? Apesar de eu achar que o João Paulo teve aí sua parcela de culpa, ele não é exatamente um péssimo goleiro, mas no Bahia ele não tem conseguido performar com segurança, né? Quanto ao Rogério Ceni, Fábio, eu acho que se o Bahia tiver alguma consideração do que vai fazer no segundo semestre, eu acho que o Rogério Ceni precisa ser trocado, né? Não é algo que eu tenha convicção ou pelo menos a intenção ou a ideia de que o City vai fazer isso, o Grupo City vai fazer isso. Acho que o Grupo City vai manter o Rogério Ceni a despeito de todos os protestos que já aconteceram e que com certeza vão acontecer protestos ainda maiores no próximo sábado contra o Botafogo aqui na Fonte Nova. Agora, o Rogério Ceni tem uma parcela considerável de responsabilidade, porque, muito embora você não concorde, e aí é uma opinião sua, mas o sistema defensivo do Bahia é uma mãe.
Não discordei, não. Eu concordo plenamente. Eu discordei de você, porque a culpa é do goleiro inicialmente.
O sistema defensivo, com Léo Vieira, com João Paulo, quem quer que seja, é uma mãe. Essa defesa do Bahia é uma água. E há falha, sim, do Canu. Em vários momentos, o Bahia perdeu vários momentos com disputa de cabeça. Então, obviamente, que o Rogério Ceni tem, sim, responsabilidade quanto a isso. No primeiro tempo e até metade do segundo, até metade não, até os 10 minutos do segundo tempo, quando o Bahia tomou o gol, Fábio, o Bahia estava ganhando as segundas bolas. Se você observar, os rebotes eram todos do Bahia. E isso é demonstração importante de um bom posicionamento. Mas, obviamente, que o Bahia parece que desliga o disjuntor quando toma o gol. E isso, obviamente, vai contar negativamente para o Bahia na tabela de classificação, já que já está em oitavo lugar. E é queda livre, viu? A queda é livre. E contra o Botafogo, o Bahia pode figurar perto da zona de rebaixamento, caso perca o jogo, porque o Botafogo está atrás, e outros times, por exemplo, o Vitória, pode sim vencer o seu jogo do Santos. Aliás, ano passado foi exatamente o jogo de Vitória e Santos na Vila Belmiro, que o Vitória venceu a sua primeira partida. Quem sabe o Vitória vai vencer o Santos também, não passa o Bahia antes da Copa do Mundo.
Bom, vamos lá, 996542750, 996542750, vamos embora, 10 horas mais 32 minutos.
Boa noite, velho. Hoje o Curitiba não dá mesmo que 2-0 no Bahia, o Bahia tá todo perdido, Zé.
Oxi. Que é isso aí, meu filho, vambora.
Gomes, boa noite, Cláudio Trapaio com Refarias. Me tira uma dúvida aí, velho. Esse grupo City, se eu não me engano, o Girona desceu pra Série B, o Manchester City tá caindo pelas tabelas. Não, é só um exemplo que eu tô dando. Eles não estão nem aí pro futebol, o negócio dele é dinheiro mesmo. Veja isso aí pra mim, se eu tô enganado. Olha os times que o City tá botando dinheiro em cima. Como é que tá as campanhas? Qual é o time que tá em melhor campanha desse grupo City aí? Uma boa noite à bancada toda.
Bom, aí eu já vou deixar que o Valença e o Flávio analisem. Eu só acho, e aí isso aí eu não vou mudar minha postura, não. Não vou entrar nessa paranoia de dizer que fechar com o grupo foi uma loucura, que o grupo não presta, que isso ou aquilo. Eu critico a postura do grupo com essa questão da demora da solução do Ceni. E tem outras críticas que a gente tem a fazer com as não contratações. É um elenco de 3 anos. Você vai dizer que é um elenco ruim? Não. É um elenco que foi montado, que na época já deu e deu muito fruto ao Bahia. Mas que já deveria ter sido renovado. Você não pode manter o mesmo time titular 3 anos. Aí dizer que o grupo não presta, aí eu sinceramente discordo e respeito a sua opinião. Mas vou ouvir Valença e Flávio Lordelo aí na questão.
Eu tô com você nessa aí, pra mim... olha o momento que vou falar isso, talvez seja apedrejado. Mas é o estilo de SAF e é a melhor apresentada. Certo? Eu sei que o torcedor gosta de títulos, gosta de vencer, tudo isso, e vai dizer que a do Botafogo é melhor, mas a do Botafogo já deixa um rombo bilionário hoje nas costas da associação, que inclusive o Texton acabou perdendo o primeiro a Eagles, ele acabou perdendo o poder na Eagles, depois ele conseguiu não só, e está perdendo agora o poder na equipe do Botafogo. Mas dito isso, Fábio, quando você traz a proposta empresarial de uma SAF, é isso aí. Ninguém vai querer botar dinheiro em nenhum projeto para que ele não tenha retorno. Eu acredito que a demora nessa reformulação é que faz parte, eu concordo com você. Eu acho que já chegou o momento de perceber que peças como Rodrigo Nestor, como Michel Araújo, como Ademir, não podem servir mais de opção para o Bahia no banco de reservas e opção para poder jogar. E então, todos esses atletas aí, eu acho que já começa a passar por uma reformulação a equipe do Bahia. Eu não posso ver Ademir definhando o futebol, ou para conversar com o Ademir, você está com problema, Ademir. Vamos sentar aqui, vamos fazer o lado psicológico aqui, ok? Você está sentindo até hoje pelo erro que você cometeu no jogo contra o Rings. Beleza, vamos sentar aqui conversar. Mas você tem o Cauê Furquim para poder jogar. Você não pode ter um jogador como o Del, como Caio Suassuna, que aparece de vez em quando no banco de reservas para poder figurar no jogo. O que que o Nestor até agora apresentou no Bahia para poder ele ser um reserva imediato? O que que o Michel Araújo apresentou no Bahia para poder merecer a titularidade? E aí eu acho também que passa por isso, meu Fábio. Quando você tem um elenco, um time titular já montado, muito também se fala por conta dos reservas que você tem, né? Você tira Everton Ribeiro para botar Rodrigo Nestor, rende? Você tira Everton Ribeiro para botar Michel Araújo, rende? Então eu acho que essa reformulação não é só do time titular, não. Eu acho que é uma reformulação de elenco no contexto geral que o Bahia precisa fazer e precisa analisar para ontem. Agora, como o Bahia procede é o seguinte: se você tem 3 atacantes, vai ter que um sair para poder chegar outro. E esse é o estilo do Bahia nos últimos anos. É só você perceber que para poder chegar Rodrigo Nestor e Michel Araújo, por exemplo, e Eric, tiveram que sair Iago Felipe, entre outros jogadores de meio de campo do Bahia também, que deixaram o tricolor Rezende e companhia limitada. Então eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que está na hora do sininho tocar, e se não for uma reformulação drástica de elenco, que seja uma reformulação de conduta em campo. Em alguns momentos o Bahia deita em berço esplêndido, até quando o resultado não lhe é favorável. Aceita a derrota com facilidade do tamanho do mundo. Para fazer um gol, meu irmão, é um 10 bolas na trave, cruzamento na área, mas para tomar um gol é daqui para ali. A facilidade que o Bahia tem em tomar um gol é absurda, ao contrário da dificuldade que tem em poder fazer um gol e balançar a rede adversária. Não sei se você concorda, Flávio.
Rapaz, eu tava aqui fazendo uma breve pesquisa, porque o torcedor falou aqui sobre o Grupo City, né? E eu tenho realmente considerações muito parecidas com a sua. Mas, além do Manchester City, o Bahia, New York City, na MLS não tem rebaixamento, Melbourne City, o Yokohama Marinos, Montevideo City Torque, que foi rebaixado em 2023, o Girona foi rebaixado esse ano, 2026, a segunda divisão da Liga Espanhola, o Palermo, da Itália, está na segunda divisão do campeonato italiano e não subiu esse ano, o Troyes da França está na primeira posição do campeonato francês, segunda divisão, né? O Lommel também na segunda divisão do campeonato belga. Então são poucas equipes que o Grupo City tem, e aí eu dou um pouco de razão pro torcedor, são poucas equipes que o Grupo City tem com porte, com peso de um time como o Sport Clube Bahia, que até no nível de torcida, eu acho que a torcida do Bahia é mais volumosa, é mais torcida do que a torcida do Manchester City, que é uma torcida recente. O Manchester City não tinha essa torcida toda. O Manchester, que é o segundo time de Manchester, o Manchester United é o time principal de Manchester, e o Manchester City foi ascendido agora, depois, inclusive, de subir da segunda divisão para a primeira divisão. Então, esse tipo de avaliação do torcedor, eu acho que é uma avaliação que procede um pouco na questão do que o Grupo City tem que entender o melhor, o que é o Sport Clube Bahia na sua essência. E eu acho que o Grupo City ainda não se deu conta do tamanho que é o Bahia e do nível de cobrança que vai ser, sim, imposto, e vai ser uma parada duríssima para a Copa do Mundo. Aqui no Campeonato Brasileiro, nós teremos o próximo jogo contra o Botafogo no próximo sábado, e depois nós teremos um hiato de 40 a 50 dias, não sei exatamente quantos dias, mas vão ser mais ou menos nessa pegada. Então, o Grupo City vai precisar, primeiro, Marquinhos, reformular o seu pensamento em relação a resultados no Grupo City. Aí eu falo de resultados esportivos, porque o Cadu Santoro já mostrou que administrativamente ele faz bons investimentos, isso é inegável, ele faz boas avaliações de jogadores, tanto que ele conseguiu vender inimaginável ele vender o Rezende, ele conseguiu vender o Rezende, o que era praticamente impossível, né? Você falou aí de algumas saídas do Bahia, temos o Cicinho, o Oscar Estupinã, o próprio Rafael Ratão, o Depena, o Carlos Depena foi pro Sport, o próprio Rezende saiu, o Iago Felipe saiu também do Bahia. Foram saídas que eu achei que eram saídas corretas do ponto de vista da evolução do elenco, mas chegaram outras peças que até agora não renderam o que podem render. O Rodrigo Nestor não é um mau jogador, o Michel Araújo não é um mau jogador, mas obviamente que esses jogadores estão jogando muito, muito abaixo do que eles podem jogar, e com isso compromete todo o elenco. Isso é absurdo, né? Porque nós não vemos uma condição de mudança. Eu não acho que o Grupo City, Marquinhos, Fábio, torcedor tricolor que está nos ouvindo, eu não acho que o Grupo City vá amanhã, nessa parada, contratar 7 ou 8 jogadores. Acho improvável que isso aconteça. Acho sim que o Grupo City deve contratar agora, com certeza, um goleiro, né? Porque nós teremos com toda certeza uma lesão do Léo Vieira aí, que vai superar 2-3 meses. Ele não deve voltar nesse período de tempo. É bem verdade que a gente vai avaliar a condição do Léo Vieira. É uma lesão de joelho, se é ligamentar, se é apenas numa luxação.
Mas será que vai?
O quê?
Contratar um goleiro?
Ah, não. Eu pode ser que não contrate.
Porque assim, pode ser que fique com o João Paulo e fique com o Marcos Felipe.
Não, João Paulo, não sei se. Não acho que não vai ficar, né? Pelo contexto aí, que eu, assim, eu não acho que seja saudável pra ele e pro Bahia ele ficar. Eu acho que chegamos num consenso que, independente da qualidade do João Paulo, eu acho que o João Paulo não deve ficar. Mas não é um goleiro ruim. Não é um goleiro de jogar fora.
Agora olha esse terceiro gol, posição. É, o terceiro gol não teve culpa não, que a bola foi no ângulo. Mas mostra a foto dele aí, Valência.
Não, eu vi, pô. Ele tava pra
a lado posição, direito, né? Meu Deus do céu.
É posição, pô. Mas assim, é isso aí. Vai começar a entrevista do Bahia coletiva ali. O pessoal tá posicionando as câmeras. Mas o João Paulo, Fábio, eu não acho que seja saudável pra ele ir pro Bahia. Melhor ele continuar. Melhor
pedir pra ir embora logo, irmão.
Né? Assim, independente de qualquer coisa, qualquer crítica, aí a gente precisa deixar um pouco de lado as críticas e os elogios para fazer a avaliação do conjunto dele. Agora, o elenco do Bahia não é um elenco ruim. Se você for avaliar o X1 Bahia Curitiba, o Bahia deve vencer de 7-4, 7-3, alguma coisa assim.
Sim, analisando o elenco, concordo com você.
Individualmente, o elenco do Bahia é melhor que o Curitiba. O elenco do Bahia é melhor que o do Santos, é melhor que o do Grêmio. E o Bahia, do Remo nem se fala, né? A gente precisa nem falar. E o Bahia jogou 3 vezes com o Remo e tomou 3 cocos. Mas a avaliação correta é que o Rogério Ceni, como comandante desse elenco, não consegue fazer, por exemplo, o que o Jair Ventura consegue no Vitória. Ou eu tô errado? O elenco do Vitória, Fábio Gomes, Marquinhos, é melhor que o do Bahia?
Nunca.
Nunca. Então, por que o Rogério Ceni não consegue extrair? Não é muito mais não, é um pouco mais do elenco do Bahia. Então isso é muito responsabilidade do treinador. Não adianta jogar para a torcida, Rogério Ceni. Não adianta, tem que trabalhar, meu irmão. Olha, uma coisa que eu aprendi com Ayrton Senna, com Michael Jordan, com Kobe Bryant, são jogadores que marcaram, jogadores e atletas que marcaram época. É assim, ó, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. Então, quando a danada da bola não entra, e isso é uma ocorrência do futebol, eu conto com a sorte, com o imponderável. Mas eu não posso, obviamente, contar com o imponderável e o Bahia tomar tantos gols assim. Não é um mero acaso, não é esse jogo só, Fábio Gomes, Marquinhos. É uma sequência de jogos. O Bahia tomou 4 gols do Remo, depois voltou e tomou 3, tomou 4 gols, tomou 3 gols do Curitiba. Então, com toda certeza, a defesa do Bahia, e aí, além do goleiro, estou falando dos 4 defensores do Bahia, são uma verdadeira mãe. Isso aí, o torcedor do Bahia vai realmente, diga mesmo.
Valência quer falar, mas só para poder parabenizar a Ceni, né, que lá no começo, quando ele visitou o Girona, ele disse que um dia ia aprender a jogar igual o Girona. Resultado, Girona rebaixado. Ele tá quase chegando lá. Quase chegando lá.
Foi do. Isso aí foi resgatar longe.
Exato,
mesmo.
Ele deu essa declaração.
Deu mesmo.
Que um dia ia aprender a jogar que nem o Girona.
Verdade.
O Girona já conseguiu o rebaixamento. E nesse ritmo aí ele vai conseguir do Bahia também.
Agora, não vou defender o Rogério Ceni, mas vou trazer também algumas coisas que a gente pode colocar na balança também. Quando a gente traz o nível de vontade de jogo do Curitiba, o nível de vontade de jogo do Remo, e a gente vê os jogadores do Bahia atuando em campo, parece que os jogadores do Bahia incorporaram o que o torcedor fala, né? Que o Bahia é o mundo, que o Bahia é isso e aquilo, que o Bahia é o melhor time de não sei das quantas. E isso às vezes até encabeçado pela gente, né? Quando nós falamos que o Bahia tem um grande elenco. Eu não acho que o Bahia tem um grande elenco. Eu, por exemplo, se você pegar esse time do Bahia hoje, titular, de 1 a 11, me diga quem desses atletas aí hoje seria titular nos 3 ou 4 primeiros colocados do futebol brasileiro hoje. Com tranquilidade, que eles sejam titulares. Tô falando dos 11 que começaram hoje.
Aí você pegou porque Luciano Juba não joga, né? Então.
Assim, na verdade é porque você tá analisando o momento. Se fosse, por exemplo, ano passado, ou até no início desse ano, no Campeonato Brasileiro, eu diria alguns que poderia até ser titular. Não do Flamengo e Palmeiras, que ninguém entra, talvez só Juba. Só Juba. Juba pra mim seria titular do Flamengo e do Palmeiras.
Quando eu vejo que um time não tem um goleiro de confiança e não tem um centroavante que lhe faça gol, meu irmão, tem alguma coisa errada nisso aí.
Sim.
todo time de futebol, para você ter uma consciência ou uma tranquilidade, ter um goleiro que pegue tudo, que não pegue sua bola fácil e que tenha um centroavante que empurre a bola pro gol de qualquer jeito. Bahia parece que não tem nenhum dos dois. E você vê o time do Bahia jogando, parece que em alguns momentos tira da tomada o time.
Desliga, né?
Desliga.
Impressionante.
E pra você religar esse time é uma dificuldade do tamanho do mundo. Aceita a derrota com facilidade e demora pra poder conquistar os resultados e concluir com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa presteza ou a sua parte ofensiva. E aí a gente vai trazer o desempenho, que é o que muita gente cobra, né? Muita gente cobra o desempenho e a vontade do time. Em alguns momentos, alguns jogadores perdem a bola e parece que largou, né? Perdi a bola, perdi, que pena. Então, esses são os pontos que a gente pode começar a trazer também. Jogadores que estavam bem o ano passado e que hoje caíram de produção e parece que não se esforçam para poder melhorar ou voltar ao ritmo anterior.
Bom, vamos lá, 996542750. A gente vai intercalando aí, vamos botar um áudio, depois vamos voltar aí se é que teve melhor, se é que teve pior. É, o torcedor vai participando com a gente. Vamos lá, vamos embora.
Zé, boa noite, Pedro do Perovaz. Se o ataque não está fazendo, o da defesa também, né, o goleiro também tem culpa do jogo. Por quê? Se o ataque está perdendo o gol do jeito que está perdendo, o time nunca vai ganhar, seria até empate. Porque o goleiro falhou, porém, todavia, se o ataque não fizer, o Bahia nunca vai ganhar. Porque o Bahia tá tomando mais gol e perdendo muito mais gol. Quando o Bahia perde um bocado de gol, passa a perder. Pedro do Perovaz, estou com vocês sempre. Parabéns pela transmissão, certo? Tô ligado com vocês. Boa noite, um abraço, viu? Mas o ataque tem que fazer gol, senão o time nunca vai ganhar, tá bom? Um abraço pra vocês todos.
Valeu, Pedro. Valença, ele fala do ataque, lógico que o Everton Ribeiro não é atacante, mas eu me lembrei, toda vez que a bola cai no pé de Everton Ribeiro pra uma finalização, meu irmão, é um Deus nos acuda, viu?
Total. Tem aquela no primeiro tempo que ele poderia até, se ele tivesse mais explosão, né? Tentar uma jogada diferente ao invés de... Aquela finalização ali é muito mais de eu vou chutar pro gol, porque o adversário já tá me fechando aqui e ele vai conseguir chegar na bola primeiro que eu. Então eu vou chutar pro gol. Chuta de bico a bola sem direção alguma. E tem errado muitos passes, né, Fábio? A gente via como principal característica do Everton Ribeiro facilitar o jogo do meio de campo do Bahia. Pegava a bola, girava com facilidade, pegava a bola, dava o passe de primeira e abria um espaço para poder o time do Bahia evoluir. E hoje a gente não percebe isso. Hoje a gente percebe muito mais o Everton Ribeiro tentando dar o passe simples para poder evitar errar e muitas vezes errando, inclusive, nesse passe simples. É um momento muito ruim do Bahia. Acho que está claro e evidente para todo mundo. Desde as chances desperdiçadas, como a gente brincou aqui no início do jogo, né? Quando tem aquela bola do Iago Bordutti, que ele consegue finalizar de uma maneira até aceitável, tirando do goleiro e a bola bate na trave. Quando tem o bate e rebate, o goleiro defende. Quando tem um jogo contra a equipe do Grêmio, que o Everton Ribeiro cabeceia e o Everton faz uma defesaça. Então a gente percebe muito da questão do desempenho, né? E aí precisa um culto ecumênico, viu, Fábio? Pra poder salvar esse momento do Bahia aí, além de um
fazer
trabalho.
Um trabalho espírita.
Não, mas é
de
brinca,
descarrego.
A gente brinca assim, mas o que eu vejo muito é que o time tá sem tranquilidade pra definir jogada.
O time, errando o último passe, pô.
O time sente quando toma um gol e desmonta. E aí é difícil você recuperar isso. E a gente já viu situações complicadas para poder recuperar isso. Time sem aquele senso de urgência e ao mesmo tempo confundindo o senso de urgência com a possibilidade de perder a bola e originar o gol do adversário. Então são 8 jogos e são 8 jogos dos times. A gente brincando hoje no Brasileiro é o seguinte: as campanhas piores como visitantes são do Grêmio, Santos e Vitória.
Chapecoense também.
É.
Santos, Chapecoense, Vitória, Vasco e Curitiba não, e, é, são cinco.
É, Santos, Grêmio, Vitória. Grêmio. E desses cinco, o Bahia já pegou três como mandante
e empatou
os três.
É.
Então, assim, é algo de se pensar, né?
Agora, só para ilustrar um pouco, Fábio, essa é a sequência mais negativa do Bahia desde 2023. No dia 24 de junho de 23, o Bahia perdeu pro Fluminense, depois perdeu pro Grêmio, empatou com o Grêmio pela Copa do Brasil, empatou com o Cuiabá fora de casa, perdeu no Grêmio dos pênaltis depois de empatar por 1-1, perdeu do Atlético Paranaense fora de casa, perdeu do Corinthians, ou empatou com o Corinthians dentro de casa, empatou com o São Paulo e só foi vencer por 3-1 o América Mineiro no dia 6 de agosto de 23. Então, logo depois o Rogério Ceni assumiu, o Bahia tinha vencido o Coritiba por 4-2 no dia 14 de setembro de 23. Então, essa é a sequência mais negativa igualada por Rogério Ceni do Renato Paiva. Então, se existe alguma simetria, essa simetria acontece exatamente no jogo de Bahia Curitiba, quando o Bahia havia vencido por 4-2 e agora tomou 3-2.
Bom, vamos lá, Valença, você vai voltar em alguém para melhor do Bahia?
Não.
Eu também não vou voltar em ninguém, não.
Não tem como votar em ninguém do Bahia melhor.
Não tem não, né?
Não tem nenhum. Ninguém se salva aí.
Pior também é difícil escolher, viu?
Até o próprio Nico Acevedo.
Pior dá pra botar todo mundo. É isso que é pior, meu irmão.
Não, até o próprio Nico Acevedo tomou um cartão estúpido.
Não, eu vou votar no melhor.
Acevedo?
Léo Vieira. Não teve culpa nenhuma.
Não teve melhor em campo. Nossa, você tá debochando.
Não, eu, em respeito à lesão dele, eu vou votar no Léo Vieira. Eu vou votar no Léo Vieira. Saiu bem da bola. Saiu bem. O quê? Como é? Saiu sem tomar gol, tava ganhando, teve saídas importantes com os pés, inclusive. Quando foi acionado, resolveu, eu vou votar em Léo Vieira. Respeite meu voto.
Tudo
não
bem.
Quiser votar em ninguém, não vote.
Não tem ninguém que se salva aí. Até com os pés no primeiro tempo, ele saiu errado em várias bolas.
Quem?
Léo Vieira, deu uma pedrada pra Camu.
Você, velho. Você não, tem umas análises que... Cadê? Mostra aí, por favor, velho. Me mostra aí.
Você falou, Fábio Gomes,
me
uma pedrada
aí.
Que ele deu pra Camu.
Sim,
Camu,
mas me mostra as várias saídas dele com os pés
ele
aí.
Deu
ruim.
Uma pedrada.
Várias pedradas é não. Difícil. É rapaz, o cara vai errar, porque o goleiro errou com os pés uma bola.
Não falei que ele foi mal por isso, não. Não. Não falei porque foi mal por causa disso, não. É claro que o Léo Vieira não teve comprometimento nenhum com o resultado.
Falou várias pedradas.
Não, pra aí, amor. Pronto. Isso é várias coisas. O Léo Vieira não teve culpa, mas dizer que ele foi o melhor do jogo, eu também não concordo.
Melhor
mas
do jogo,
não, voto.
Melhor do Bahia.
Não, respeito seu voto.
Melhor,
não
do,
concordo,
melhor
não.
Do jogo, a gente vai escolher o jogador do Curitiba. Melhor do Bahia foi ele. Pronto, eu quero saber o pior, se você quiser votar.
Pior do jogo hoje? Porra. São tantos. A gente pode votar em vários aqui, pior. Vamos ver quem eu vou votar em pior do jogo. Quer votar, Marquinho?
Não, eu perguntei a você.
Tem que pensar aqui.
Quer pescar no
decidir
cara?
Quem é que não. Eu tenho que pensar, eu não voto com os outros, não, pô.
Pronto, então meu voto é em João Paulo. Já que você tá aí sem querer escolher,
não,
meu voto
bem,
é em João Paulo.
Eu vou acompanhar seu voto, eu voto em João Paulo também. Eu também vou votar em João Paulo.
Idem.
Eu tô com João Paulo, vou nele também. É porque os outros também não foram bem, não, pô. Agora João Paulo foi decisivo na derrota, ele tomou dois gols ali que poderia ter sido evitado. Agora, dizer que aquele cartão que o Nico Acevedo tomou de forma estúpida no meio campo, com 20 minutos de jogo, botou a mão na bola, parece que é baba. Resultado, não vai com a coisa do Botafogo. Se ele queria férias antecipada, tá aí, conseguiu.
Vamos lá, bota o áudio aí, 996542750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Lodeiro. Me diga uma coisa, Fábio. Qual é o jogador da base que jogou hoje aí nesse time do Bahia? Me mostra aí. Ninguém. Ele leva pro banco, mas ele não usa. Ele tem que usar Michel Araújo. Fábio, todo time que tá disputando o Campeonato Brasileiro tem dois, três jogadores da base. No Bahia não tem ninguém, velho. Ninguém. Ninguém atuando da base não tem. Pra que se tem base? Se não joga. Aí quer Renê do Vitória pra quê? Se ele não vai botar pra jogar. Falei isso de manhã. Ele não joga, ele não bota. Viu? Geraldo de Simões Filho.
Não bota
ele
não. Não bota
logo.
Não. Valeu, irmão. Inclusive, David
esse
Martins,
miserável.
Ele levou e preferiu o Michel Araújo. Pra que levou o menino? Deixa o menino em Salvador, pô.
Pra compor o banco.
Pois é, deixa o menino em Salvador.
Teve Zé Guilherme também no banco.
Teve Zé Guilherme. O Iago Borducci até aguentou até onde deu, viu? Não tô dizendo que ele foi bem, não, viu? Até aguentou onde deu. Não, o cara também que tá sem ritmo de jogo. É uma agonia. Agora sim, o David Martins podia ter botado na hora que ele tirou o Jean Lucas.
Podia ter colocado o David Martins. Se o jogo tava perdido mesmo, colocava o David Martins, colocava o Zé Guilherme, pô. Coloca, deixa os meninos aí, pô. Bota o menino pra jogar. Né?
Não, quando eu falei dele não botar Zé Guilherme é porque, na verdade, as possibilidades de mudança, sim, foram esgotando pra ele. Foram, entendeu?
Porque ele só teve duas, isso, chances. Primeiro, ele fez a mudança forçada do Léo Vieira, que saiu contundido, não tinha como não colocar o goleiro, perdeu, queimou uma parada, que são três apenas, você vai lembrar disso. Depois ele colocou quem, Marquinhos? Ele não colocou, ele botou no segundo tempo, ele botou, fez uma mudança só.
Ele tirou o Sanabria, que sentiu. E aí botou o Ademir no lugar dele.
Botou o Ademir e depois teve que fazer mais uma mudança,
iria,
pra três.
Eu não iria com o Ademir, de jeito nenhum ali.
Não, eu concordo com
eu
você.
Eu até entendo que ele teve, foi coerente por causa do posicionamento, mas eu não iria não. É isso que eu falei.
Depois ter colocado o Kiki.
Eu, né, não iria com o Ademir não.
Agora, mentira, paciência, né? O Bahia tomou um cacete, a verdade é essa, tomou uma porrada forte lá aí. Ele. Lá ele, a parte, claro, né? O Bahia tomou uma porrada, mais uma partida ruim do Bahia no segundo tempo. O Bahia não consegue se encontrar depois que tomou o gol. Isso aí não é a primeira vez que acontece. O Bahia parece que apaga, tem um blackout. E quando o Bahia tenta voltar a jogar, o Bahia já muito mais tarde. Obviamente que isso compromete muito a partida do Bahia.
Valença, seu destaque final aí.
Aguardar, né? Cenas dos próximos capítulos, acho que ninguém nunca falou isso, para poder ver o Bahia juntar os cacos para o jogo de sábado contra o Botafogo, sem Acevedo, mas com os retornos de Rodrigo Nestor como opção e Eric. Isso aí eu posso falar um pouco mais alto, que pode ser opção para o técnico Rogério Ceni.
Flávio Lourdelo, um abraço, boa noite.
Boa noite, não, só noite, né? Não tem boa. Só noite, porque realmente o Bahia consegue estragar aí. O torcedor do Bahia tá pé da vida, o torcedor do Vitória tá curtindo adoidado. Tem que respeitar a fase do Vitória, que é muito melhor que a do Bahia. E você vai ter, torcedor do Bahia, que dormir com um barulho desse. O Vitória, com um décimo do seu investimento, faz uma campanha muito, mas muito superior ao do Sport Clube Bahia.
Bom, tô indo embora, amanhã às 6 da manhã estaremos de volta. Bem News agora, primeira edição. Amanhã a gente exibe, né, a coletiva de Rogério Ceni, porque obrigatoriamente temos que encerrar, porque tá vindo o melhor programa do rádio brasileiro, A Voz do Brasil. Tchau a todos.
Apito final. Termina a jornada. De campo, nosso time de craques da Itapuã FM. É
Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe com Corra prêmios incríveis.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Abertas inscrições para o Enem.
Uma novidade. Este ano, concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos automaticamente no exame.
Presidente Lula destaca que esse poder, que esse pode ser o primeiro passo para realizar sonhos e transformar o futuro.
A hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser.
E ainda, Desenrola Brasil.
Você já pode utilizar o FGTS para renegociar dívidas com descontos e juros mais baixos.
Expectativa do governo do Brasil é movimentar mais de 8 bilhões de reais em recursos do fundo.
Turismo de natureza em alta. Unidades de conservação federais receberam mais de 28 milhões de visitantes em 2025.
Visitação recorde contribuiu com 20 bilhões de reais do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS. FGTS é o limite de R$ 1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar ou quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até 8 bilhões de reais em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
Pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, para utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer, então, a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí, lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar, então, a operação, nem ao seu banco de origem. Como explica, então, o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo este processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, tanto por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do ATP, é tudo digital. A autorização do saldo é digital, ele faz com o ATP, levanta junto aos bancos as dívidas e essas informações das dívidas serão remetidas pelos bancos diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida que ele acabou de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar então quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no Desenrola é preciso ter, então, um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$ 8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. Essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas, mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino. Mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Estou me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas estou tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$85 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. Vai até o dia 5 de junho. Você que prometeu ao seu pai ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser, na certeza que você precisa saber de que esse país só vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África. África, com investimentos de 47 milhões de reais. Destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do Sul Global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T-Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim para ela, enfermeira, isso aí é o CAR-T-Cell que eu vou receber? É, falei, vai demorar quanto tempo? Ela falou, uma hora no máximo. Eu falei, caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra a leucemia, linfoma e mieloma. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais, para uma família, para as pessoas, para o sistema de saúde de qual país para fazer esse tratamento, graças à Fiocruz, graças à produção da Fiocruz, presidente, pessoas como Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS, de graça.
Os primeiros pacientes começam o tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Foram investidos 370 milhões de reais, além dos equipamentos de alta tecnologia, que custaram mais 35 milhões de reais. O presidente Lula defendeu que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de uma saúde de qualidade no país.
O gesto de inauguração de um centro tecnológico que dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.
O novo centro também será capaz de tratar pacientes com traumatismo craniano com próteses 3D de alta tecnologia. Do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
Viajar a trabalho ou por lazer deveria ser sinônimo de tranquilidade.
Mas para muitas mulheres, nem sempre o destino é o mais feliz.
Todo aeroporto promete destinos, mas algumas partidas nunca chegam. Quando o medo ocupa o lugar da esperança, não é viagem, é silêncio. Assédio não decola. Feminicídio também não. Violência contra a mulher é crime.
combater a violência e a importunação sexual nas salas de embarque e aeronaves, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou uma série de ações em terminais do Brasil para sensibilizar a sociedade.
É a terceira fase da campanha Assédio Não Decola.
Para combater o assédio e a importunação sexual contra trabalhadoras do setor aeroportuário e passageiras, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou a terceira fase da campanha Assédio Não Decola. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância dessa campanha.
Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade de muito assédio e de muito feminicídio. Nós temos trabalhado para que essa realidade não persista. Nós estamos com uma série de campanhas nos aeroportos e nas aeronaves, buscando o combate ao assédio.
O Ministério dos Portos e Aeroportos também apresentou uma nova cartilha com orientações sobre o combate à violência contra a mulher. O material reúne informações sobre diferentes tipos de violência: física, psicológica, sexual. Passageiros e trabalhadores do setor são orientados sobre como identificar situações de risco.